Olá, olá! Eu sou a Vânia Lima e este é o Como Anda a Nossa Saúde, o vosso podcast de saúde produzido pela ONEA. Hoje com Luís Figueiredo, diretor-geral da ValorMed. Para quem não sabe, a ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos e que tem como responsabilidade a gestão dos resíduos e das embalagens vazias e de medicamentos. Em primeiro lugar, pergunto-lhe porquê que é importante nós devolvermos estas embalagens e os medicamentos.
Boa tarde. De facto, eu em primeiro lugar gostava e queria agradecer a meu nome pessoal e da ValorMed o convite que a ONEA me fez para apresentar este sistema de recolha e envio para tratamento da fileira dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso e de prazo, de origem doméstica, é muito importante, mas eu mais à frente durante a nossa conversa explicarei isto melhor. Começando também por dizer que a ValorMed foi constituída há quase 25 anos, precisamente no dia 29 de outubro deste ano, fazemos 25 anos. E é uma das entidades gestoras de resíduos mais antigas existentes no país. Ainda que isso não esteja de acordo com aquilo que nós recolhemos, pronto, enfim, é o que é. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas que ainda não fazem a devolução dos seus resíduos de medicamentos nos pontos de recolha da ValorMed e, portanto, isso, enfim, tem um reflexo nos quantitativos que nós recolhemos. E fomos criados, e a ValorMed foi criado, porque a legislação vigente no país e na Europa, diz que a responsabilidade pela gestão e destino dos resíduos das embalagens cabe às empresas embaladoras ou importadores que colocam produtos embalados no mercado nacional. É aquilo que o Conselho já ouviu falar, a responsabilidade alargada do produtor e que está sustentada em dois princípios basilares da gestão de resíduos, que é o princípio do poluidor-pagador. É fácil de entendermos, quem polui tem que pagar por isso. Infelizmente, nós devíamos, connosco, a nível individual, devia ser assim, e do desenvolvimento sustentável. Portanto, há também a responsabilidade das empresas, sejam elas, e é transversal a todos os setores, que o seu desenvolvimento seja de forma sustentável para garantirmos o futuro. A ValorMed surge, e eu estou um bocadinho a fugir à sua questão, e também não, mas também não, mas. Mas acho
Não
que
temos
é, de
tempo,
facto,
claro.
importante
É
também
importante.
frisar isso. Surge, disse, há 25 anos e é uma iniciativa da indústria farmacêutica, na altura representada, ainda hoje existe, a Apifarma, também já ouviram falar, que é a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Apifarma, que tem os seus associados a empresas farmacêuticas, preocupadas com o destino a dar aos resíduos de medicamentos que eram gerados pelos cidadãos a nível domiciliário. E, portanto, decidiu criar um sistema que pudesse dar resposta à preocupação manifestada pelas empresas suas associadas. E, portanto, foi criada a ValorMed. E para tornar este sistema mais facilitador e funcionar melhor, convidou de imediato o setor distribuidor, representados aqui pelos armazenistas farmacêuticos, e os retalhistas, neste caso, e na altura apenas as farmácias comunitárias, que aderiram de imediato ao sistema. E, portanto, criou-se aqui, de facto, arredor de uma mesa, a possibilidade do setor do medicamento dar um final de vida e fechar devidamente o ciclo do medicamento. Há aqui uma questão também que eu gostava de dizer, porque a legislação diz que esta responsabilidade pode ser delegada numa entidade que seja licenciada, por isso a ValorMed, de facto, na sua Constituição, solicitou ao Estado autorização para que o pudesse fazer e foi efetivamente concedida essa autorização, mais tarde plasmada numa licença, que depois tem vindo a ser sucessivamente e consecutivamente renovada, à Sociedade de Valor Médio. Ora bem, e porquê é que nós temos que isto, porquê é que nós temos que efetivamente dar o destino correto aos resíduos das embalagens e medicamentos de origem doméstica. E falo só origem doméstica porque tudo aquilo que sai dos hospitais, dos centros de saúde, são essas próprias entidades que têm que encaminhar para operadores de gestão de resíduos aquilo que nessas unidades são produzidos. Portanto, nós apenas recolhemos aquilo que os cidadãos, depois de adquirirem nas farmácias, agora também nas parafarmácias, desde 2021, levam para casa, utilizam, administraram, consomem ou não consomem, porque às vezes também não consomem, vamos falar disto ao longo desta nossa hora de conversa, e, portanto, devem devolver à farmácia para que depois nós possamos encaminhar aqueles resíduos para devidamente, não é? Dar-lhes um tratamento adequado. E pronto, assim, de uma forma geral, é isto. Eu mais à frente vou com certeza também tocar noutros pontos da nossa conversa para lhe falar daquilo que, de facto, representa perigos do não envio para o local certo deste tipo de resíduo.
Sim, eu acho que até já podemos pegar nisto. Nós já acho que foi bom percebermos aqui como é que a Valormed surgiu e o contexto, mas nós percebemos que é importante fazer esta devolução, mas o que é que acontece? Porque assim, nós temos muitas pessoas e falava ainda há pouco que os números ainda não são aquilo que gostaríamos de ser, mas depende também da iniciativa de cada um, e isso é muito difícil de controlar, não é? E da regulação que cada pessoa faz dos seus resíduos, mas há muitas pessoas a colocar as suas embalagens, até os seus medicamentos, quando não estão ainda tomados, no lixo comum. E quais é que são as consequências desta de se
Esse erro.
livrarem dos medicamentos,
Esse
não
erro.
é? Desta forma, é
Claro.
verdade, para a saúde pública e para o ambiente.
Olha, os medicamentos constituem, e isto é reconhecido por todos, um risco ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida, quer na produção, na utilização e na eliminação. Portanto, o uso de medicamentos em seres humanos condiciona a passagem ao ambiente de resíduos decorrentes da sua utilização, como eu dizia há pouco, nomeadamente através da sua excreção, da eliminação de medicamentos tóxicos através da higiene diária, né? Nós não nos lembramos isso, mas muitas vezes também a aplicação tópica de medicamentos, depois a lavagem, e do descarte ou eliminação inadequada no lixo doméstico ou nos esgotos. Ora bem, muitas vezes as pessoas têm a tendência de pensar: ah, não é este bocadinho, peço desculpa pela expressão, de medicamento que eu coloco no lixo, ou vaso, despejo através dos esgotos, que vai fazer mal. Agora, nós temos que pensar que, não individualmente, mas de uma forma coletiva. E nós somos milhares de milhões de pessoas, e se todos tivermos esta atitude, onde é que os medicamentos, os fármacos, os recipientes utilizados na sua fabricação vão ter? Ao ambiente, para as águas e para os solos. Águas que a seguir, e eu faço aqui, chamo aqui a atenção para o facto de as ETARs, as estações de tratamento de águas residuais, ainda não estarem preparadas para reter fármacos nos recipientes dos medicamentos. E, portanto, essas águas, não estando preparadas para os reter, essas águas transportam consigo esses produtos que voltam a entrar no ciclo da água. Na água que nós bebemos, nas águas que nós utilizamos para cozinhar, etc, etc, etc. Portanto, nós temos que ter um pensamento de que, se não fizermos, se não dermos um encaminhamento adequado a estes resíduos, eles vão-nos cair na cabeça. O mesmo se passa com os solos, não é? Se nós depositarmos no lixo doméstico, muitos deles vai para aterro, os aterros, enfim, têm os seus lixiviados, aquela coisa, os escorrimentos, e isso vai para os solos. Ora bem, é dos solos que nós retiramos os alimentos que vamos comer a seguir. Portanto, temos que, ainda há estudos, enfim, cada vez mais há estudos que comprovam aquilo que eu acabei de dizer. E cada vez há mais interesse da comunidade científica em estudar este problema. Porque, de facto, começa a ser um problema. Se pensarmos que hoje há medicamentos para tudo e para... Infelizmente, ainda não há para... Não é? Mas, de facto, nós temos uma quantidade enorme, e felizmente, de medicamentos que nos sustentam a nossa vida, que prolongam a nossa saúde. Nós hoje vivemos mais, mais tempo, e, portanto, muitas vezes, e até às vezes, suportado esse prolongamento da nossa vida em medicamentos que são eficazes no tratamento de doenças ou de sintomas que nós possamos ter. E, portanto, temos que pensar coletivamente e não podemos ser egoístas. Temos que pensar coletivamente. Se eu fizer isto, mas se os meus vizinhos também o fizerem, isto vai ter consequências e está efetivamente a ter consequências.
Eu acho que até é uma questão que, se as pessoas mesmo assim não quiserem pensar coletivamente e quiserem ser egoístas, acho que se aplica na
Mas
mesma,
claro,
porque nós muitas
exatamente.
vezes na questão dos resíduos e na gestão dos resíduos, nós pensamos, pai, faz mal ao ambiente. Que faz mal, vai-nos fazer mal a nós, em último caso. Nós somos a espécie que depois pode não existir. Porque o
E aos nossos
ambiente
filhos, aos nossos
é
netos.
verdade. O ambiente, ele arranjará as suas formas de se adaptar e etc. Poderemos é não ter espaço para nós, enquanto espécie,
Claro.
existirmos. E isso é que
Exatamente.
realmente é muito importante.
E até assustador.
E assustador, é verdade. Se não for numa visão coletiva. Para as pessoas que tenham esta visão mais individualista, é válido também e pensarem nas gerações futuras. E imagina, agora nós temos esta parte, que é quando não, de facto, os resíduos não são eliminados corretamente, mas quando existe essa gestão correta, ou seja, deixamos um medicamento ou uma embalagem num contentor valor médio, que pode ser nas farmácias, pode ser nas parafarmácias. O que é que acontece depois disto? Para onde é que vão
Muito bem.
estes medicamentos, estas embalagens e o que é feito com elas?
Olha, nós desde até 2008, e portanto, como disse, em 1999 foi criada a Sociedade de Valor Médio. Em 2000 começaram as recolhas, com 80 toneladas na altura. Hoje recolhemos 1.275, o ano passado. É pouco, mas lá chegaremos. Mas, de facto, começámos por recolher 80 toneladas, os números têm sido felizmente crescentes. Como eu dizia, até 2008, tudo aquilo que era recolhido era enviado para incineração, com valorização energética. A partir de 2008, começamos a fazer a separação, a triagem dos resíduos. Isto é, constituímos, com a ajuda de um parceiro, desenvolvemos um centro de triagem ou de tratamento de resíduos, como queira chamar, onde separamos, e hoje isso é assim feito, separamos o material reciclável, portanto, tudo aquilo que é entregue nas farmácias, que os cidadãos entregam, as embalagens, os clientes, tudo aquilo que faz parte do medicamento, e eu friso aqui que é muito importante que as pessoas, quando compram um medicamento na farmácia ou na parafarmácia, que o devolvam no final, obviamente que depois de consumirem, de o tomarem, de lhe ser administrado, a embalagem na mesma forma, obviamente sem o produto. Porque é importante que as pessoas tenham consciência de que também, se depositarem alguns destes materiais no lixo comum, nos ecopontos, infelizmente pode haver quem se aproveite criminosamente para utilizar isso para, por exemplo, vendas ilegais. No nosso país, felizmente, isso, pelo menos visível, não é um assunto que se fala muito. Mas, principalmente em países da América Latina, com os quais nós temos relação, e aliás temos uma associação conjunta, que é a Rede Ibero-Americana de Produtos Pós-Consumo de Medicamentos, há redes organizadas para a recolha de embalagens e de restos de medicamentos que são vendidos criminosamente a pessoas com menos recursos e, portanto, isto hoje tudo serve para fazer dinheiro, não é? Nós ouvimos tanta coisa e esta é mais uma. E, portanto, nós devemos evitar a colocação dessas embalagens nos ecopontos, nos caixotes de lixo, exatamente porque Isto pode acontecer. Não quero dizer com isto que nem estou aqui a fazer acusações ou a fazer suposições, mas isso pode acontecer e, portanto, deve ser evitado. Um medicamento não é um produto qualquer, por muito respeito que eu tenho por todos os produtos, também os consumo. Portanto, temos que ter, efetivamente, muito cuidado. Portanto, esta é a parte em que eu expliquei a necessidade de fazermos a deposição dos contentores de valor médio. Os resíduos que são depositados nos contentores de valor médio são recolhidos pelos embaladores, pelos distribuidores farmacêuticos. Portanto, cá está a vantagem de nós termos também os distribuidores integrados no sistema de valor médio. Porquê? Porque não necessitamos de um transporte dedicado apenas para fazer a entrega de contentores vazios da valor médio e a recolha. Portanto, isto é uma logística inversa. Quando os distribuidores vão à farmácia entregar os medicamentos que a farmácia precisa para depois vender aos seus clientes, levam os nossos contentores vazios e trazem os contentores cheios para as suas instalações. Armazenam e, quando têm uma quantidade determinada, que não vale a pena aqui, nós vamos ao armazenista, recolhemos esses contentores, levamos para o centro de triagem e, aí chegados, nós identificamos, todos os nossos contentores estão identificados, nós sabemos qual é a farmácia, qual foi o distribuidor. Portanto, temos um sistema informático, e a informática, deste ponto de vista, dá-nos muito jeito e também facilita a vida à farmácia. Portanto, nós sabemos de onde, qual é a origem, e aí nós, esses resíduos são vazados num tapete de triagem e separamos o material reciclável daquele que não é passível de ser, poder vir a ser reciclado. Portanto, o que é papel, cartão, plástico, vidro, nós separamos e enviamos depois para recicladores. Portanto, no fundo, aqui ouvimos falar em economia circular. Estes materiais reentram na economia, portanto, e é a tal economia circular que eu falava. Tudo o resto, incluindo os restos de medicamentos e os materiais que não são passíveis de ser reciclados, que há efetivamente materiais que fazem parte do produto que adquirimos e que, por exemplo, plásticos rígidos, infelizmente não temos quem possa tratar aquele resíduo em Portugal. Tudo isso vai para incineração com valorização energética. Portanto, esta assim, de uma forma sumária, não tanto sumária, porque eu tentei explicar o melhor possível, é o processo é o sistema, o modo de funcionamento do sistema de valor médio.
Não, acho que realmente para percebermos, e é muito interessante este uso dos distribuidores que já têm uma cadeia de distribuição montada e podem fazê-la no sentido inverso. Agora, para além dos distribuidores, um dos grandes parceiros são também as instituições aderentes que têm, de facto, os contentores disponíveis. Estamos a falar de farmácias, agora mais recentemente para farmácias. O fator de proximidade do caso das farmácias e das parafarmácias talvez possa ser aqui essencial para o sucesso. Não sei se vocês até poderiam considerar outro tipo de parceiros ou qual é que é o papel que estas instituições também têm tido.
Bem, como nós costumamos dizer, as farmácias e as parafarmácias são a face mais visível da valor médio. Porque, de facto, não sei se têm noção, mas as farmácias fazem cerca de 560 mil atendimentos por dia. Portanto, entram e saem das farmácias cerca de 560 mil pessoas por dia. Portanto, são, de facto, importantíssimas no esclarecimento, ou deveriam ter um papel mais ativo, porque, infelizmente, também já fomos a farmácias e provavelmente nunca ouvimos falar da necessidade de devolver aqueles produtos que levamos àquela farmácia, porque existe ali ao lado um contentor da valor médio. Mas isso, enfim, isto, temos que trabalhar isto, e temos que procurar trabalhar isto com as farmácias e com a associação que as representa, no sentido de melhorar. Mas, portanto, como eu dizia, são a face mais visível. São eles, de facto, que encaram o doente e que, no momento da venda, podem informá-lo, sensibilizá-lo, educá-lo, no sentido de devolver aquele produto quando ele se tornar resíduo. E, portanto, é absolutamente crucial que a farmácia tenha este papel para que possamos, de facto, e há quem tenha este papel e que nos ajude, outras menos, mas pronto, como digo, isto é assim. Digo também que a adesão das farmácias não é voluntária, não é obrigatória, mas também lhe posso dizer que 99,5% das farmácias existentes no país são aderentes ao sistema Valor Médio. Ontem eu tive a oportunidade de ser entrevistado no Portugal em Direto, um programa da RTP1, e a entrevistadora dizia: mas eu vou às farmácias e de facto não vejo o contentor da Valor Médio. É verdade, há muitas farmácias que não têm, por questões de segurança. Sabe que há pessoas que, infelizmente, pelas mais variadas razões, económicas, criminosas, seja o que for, procuram nestes contentores recolher materiais que possam deles tirar algum lucro ou algum benefício. Portanto, há farmácias que, e bem, pá, eu levo uma criança à farmácia, eu distraio-me porque estou a pagar, porque estou a ver um produto, e ela pode perfeitamente meter a mão dentro de um contentor Valor Médio e pode ter, olha, uma seringa com uma agulha. Não se pode, obviamente, mas também já falaremos disso. Pode tomar um medicamento, um resto de medicamento que alguém deitou, porque, por variadas razões, porque ultrapassou o prazo, enfim. E, portanto, aí a decisão cabe inteiramente à farmácia se deve tê-lo ou não no front office, no back office, onde é que o deve colocar. Agora, esta informação é que seria muito importante para cada vez mais sensibilizar as pessoas, porque eu acho que as pessoas também começam hoje a ganhar consciência que há necessidade de olhar para as questões ambientais, transversalmente, com outros olhos. E, portanto, é importantíssimo que as farmácias nos ajudem, para além das campanhas que nós desenvolvemos, e não é? As campanhas anuais que fazemos, mas também a ter esta ação mais direta junto dos cidadãos.
Então, estão a gostar do episódio? Eu tenho um pequeno pedido para vos fazer. Muitas das pessoas que ouvem o Como Anda a Nossa Saúde no Spotify ainda não subscrevem. E porquê que subscrever é importante? Claro, para além de receberem sempre notificação quando um episódio novo é lançado, permite-nos também ter uma maior audiência e por isso chegar a cada vez mais convidados para vos trazermos o melhor conteúdo possível. Por isso, peço-vos que aproveitem este momento, sim, mesmo agora, para clicar no botão de subscrever do Spotify. Já está?
E falava-me agora, por exemplo, do facto de poder ter uma seringa dentro de um contentor destes. Que tipo de... nós falámos já em embalagens e medicamentos. Portanto, quais é que são o tipo de embalagens e de medicamentos que nós podemos pôr? E, por exemplo, no caso das seringas não é possível fazê-lo, mas o que é suposto nós dispensarmos nestes contentores Valor Médio?
Repara, uma insulina é uma caneta, é uma seringa, mas cuja agulha é descartável. Portanto, obviamente que nós podemos colocar a seringa, que é medicamento, não podemos é de todo colocar agulha. Portanto, se ela for descartável, devemos retirá-la, porque isto tem esse perigo que eu dizia há pouco, mas que pode esporadicamente acontecer, mas diariamente, todos aqueles intervenientes no sistema, os colaboradores das farmácias, os motoristas dos distribuidores, quem trabalha no centro de triagem, pode acontecer um acidente. E nós temos muitos acidentes por picada. E posso lhe dizer que das 5 toneladas, cerca de 5 toneladas que nós recolhemos em 2023 de resíduos que não estão abrangidos pela gestão, pela nossa gestão, foram 5 toneladas, portanto, cerca de 0,7% da totalidade, 80%, cerca de 80% é material cortoperfurante. Agulhas, seringas com agulhas, lancetas, enfim, tudo e mais alguma coisa que é utilizado pelo cidadão em casa e que muitas vezes até podem considerar e consideram, tendo sido adquirido na farmácia, podem devolver no contentor Valor Médio. E, portanto, radiografias, pilhas, os aparelhos de medição da glicémia, aparelhos de medição da tensão arterial. Portanto, as pessoas muitas vezes, também por preguiça, porque não querem ir ao ponto eletrão ou radiografias, eu não sei se disse há pouco, mas as radiografias também colocam radiografia. É, pois, mas nós, em relação às radiografias, temos um acordo com a AMI, que nos recolhe as radiografias e, portanto, retira um litrato de prata que serve para encontrarem fundos para desenvolverem a sua atividade. Portanto, como vê, é muito importante que sejamos a nossa ação e a deposição daqueles resíduos que temos, aquilo que é medicamento. Tudo o resto, pois, tem que ser encontrada a entidade gestora que faz a gestão desses resíduos, que não é e que nem está atribuída a valor médio. Nem o nosso sistema, nem nós nos preparamos para o fazer. E, portanto, não devemos recolher, não podemos, não devemos recolher, e, portanto, as pessoas têm que ter consciência disso. Mas, repare, eu falei de 5 toneladas, foi um decréscimo em relação a 2022 de 40%. Isto também tem muito a ver com as campanhas de sensibilização que nós fazemos, através das redes sociais. Temos o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, os nossos folhetos que distribuímos nas farmácias, exatamente com esta, focamos muito naquilo que deve e do que não deve ser entregue, exatamente para educar, se é assim que se pode dizer, as pessoas no sentido de depositarem os resíduos o mais corretamente possível. Pronto, o xisto oscila um bocadinho, às vezes um ano, depois do ano seguinte é capaz de aumentar, não sei, mas carrega, então como é que isto volta? Mas pronto, mas
o que é que aconteceu?
O ser,
não é?
Humano é muito imprevisível.
Sim, é verdade, é verdade. É por isso é que também há necessidade do vosso trabalho ser tão constante,
pois,
e sempre
sim.
Com a mesma intensidade, porque de facto nunca se pode dar estas noções de literacia em saúde,
Claro.
que também o é, por garantidas, porque vão oscilando. E falando nesta questão dos números, vocês, segundo o Jornal de Notícias, nós também já falámos aqui hoje, nos últimos 5 anos tiveram a recolha de quase 6 mil toneladas de medicação. Corrija-me se estiver errada, e das respectivas embalagens de valor médio, resíduos, não é? Como é que faz a interpretação destes números? Também já falámos que poderiam ser melhores, mas são positivos. Em que ponto é que estamos?
Sim, é assim. Para nós, uma tonelada a mais em relação ao ano anterior é sempre positivo. Mas também lhe posso dizer que está longe daquilo que nos é estabelecido na licença. Porque, de facto, em relação àquilo que é colocado no mercado, a licença estabelece que deveríamos colher 20, pelo menos 20%, e nós, não, infelizmente, andamos ali nos 15% a 6%. Portanto, isto significa duas coisas. Por um lado, que as pessoas não devolvem, o que é mau. Por outro lado, que mesmo consumindo, não devolvem a valor médio e colocam noutros sítios, que também é mau. E por outro lado, que muitas vezes retém medicamentos em casa até ao final do seu prazo de validade, mesmo já não usando, na expectativa de que amanhã podem vir a precisar. Eu entendo isso, porque eu também o faço. Se tiver uma embalo, uma bisnaga de um produto que gastei metade, eu guardo aquela outra metade até ao final da validade. Portanto, temos
Pois,
que considerar.
mas.
Desculpe. Não, não, por favor.
Não, ia dizer que no seu caso há aqui uma nuance, que é
Pois,
farmacêutico.
mas.
Portanto, há aqui, porque nós aqui também há uma questão de segurança do medicamento, porque uma pessoa, um leigo, não é? Uma pessoa que não tenha nada a ver, não tenha qualquer tipo de conhecimento sobre farmácia. Esta retenção do medicamento em casa pode ser um problema, até mesmo, não é? Depois de se automedicar com aquilo que tem, claro.
Pensemos nas crianças. Se eu não tiver os medicamentos devidamente guardados e afastados do alcance das crianças, e aliás as próprias bulas, as próprias caixas, as embalagens de medicamentos têm essa informação para manter, com sérios riscos de poder ter um acidente. E isso é mais ou menos grave. Repare que dos acidentes com medicamentos, o SIAB tem dados que dizem que cerca de 70% são com a toma indevida por parte de crianças. Portanto, Temos que ter muito cuidado com medicamentos. Medicamentos, por muito respeito que eu tenho, e volto a frisar, à batata frita, à lata de Coca-Cola, seja o que for, não são produtos de uso comum. Têm que ser usados com parcimónia, com cuidado, com a indicação médica ou do farmacêutico. E, portanto, não, temos que tratar aquilo como sendo um produto especial e não um produto de uso comum. Pronto, eu não sei se agora perdi-me um bocadinho, mas.
Não, mas era precisamente isto. Estávamos a falar na questão dos números. O que é que achava destas 6 mil toneladas?
Ah, sim, pronto. Ah, sim, os números, exatamente, os números. Pronto, portanto, nós estamos de facto longe, nós precisávamos de recolher cerca de 2 mil toneladas. Mas isso, repare, isso depende do cidadão. Eu, por muita sensibilidade. Voltamos ao início da nossa conversa. Não posso pensar individualmente. Eu tenho que passar no coletivo. Eu, o facto de ter uma ou duas embalagens, ou três embalagens, que há pessoas que têm, são polimedicados e têm N embalagens por ano, produzem. Não há pessoas que estão duas. Ah, é que agora vou à farmácia só depositar isto e tal. Né? Mas repara, o que podemos fazer é guardar isso, esse resíduo, dentro de um saco, e quando for à farmácia, levo. Ao fim de 6 meses, até posso ir lá todos os dias. Ao fim de 6 meses, quando tiver o saco cheio, levo. Portanto, é este tipo de comportamentos que nós temos que pensar e que trarão benefícios. Não é a valor médio. Como disse muito bem, a valor médio é uma entidade sem fins lucrativos. É, acima de tudo, para toda a comunidade, para a sociedade em geral, não é? E para o ambiente, porque nós, se não cuidarmos do ambiente, não sei o que é que será daqui a 100 anos. Já nos cá estarei, não é? Não vou saber, mas com certeza que morrerei com essa corda no pescoço, saber o que é que os netos, bisnetos, trisnetos vão, que legado é que nós vamos deixar. E, portanto, eu acho que temos que começar a parar e pensar. O dia de amanhã, nós hoje corremos muito, pensamos sempre, a vida corre muito depressa, mas às vezes é preciso parar um bocadinho, olhar para. E não ver aqui, porque há muitas vezes também nós temos que comentar: ah, isto é lucro para a indústria farmacêutica. E, ah, quer dizer, temos que tirar estes estigmas da cabeça, porque estas entidades existem para o bem coletivo e são sociedades com responsabilidade social. É esse o seu objetivo. E, portanto, é importante que as pessoas tomem nota e bem nota daquilo que lhes é transmitido para que tenham os comportamentos mais adequados.
Sem dúvida. E nós já falámos aqui algumas vezes das campanhas que vocês fazem ao longo do ano, e vocês fazem pelo menos uma grande por ano, fazem, mas para além disso, vocês têm também uma iniciativa que é as escolas de valor, que são voltadas para os mais jovens e para as crianças. Podem-nos falar um bocadinho sobre o que é esta iniciativa, e qual é o feedback também que tem tido, que já não é uma iniciativa nova, você já a vem fazendo
A
algum tempo.
terceira missão,
Terceira edição.
é
Ok.
exatamente.
E o que é?
Olha, as Escolas de Valor é um projeto muito engraçado que foi desenvolvido pela nossa atual agência de publicidade e que tem como objetivo, junto dos mais novos, nós costumamos dizer educar para o futuro, é nos mais novos que se começa, no fundo, transmitir-lhes não só, nós não fazemos apenas a assunção do valor médio e valorizamos o valor médio. Nós falamos do ambiente em geral, integrando o valor médio na necessidade que há de cuidar do ambiente. E, portanto, se nós tivermos atitudes corretas em termos ambientais, nomeadamente depositar os resíduos de medicamentos e saber que, se não o fizermos, os efeitos que eles podem ter no ambiente. Isto traz benefícios. Portanto, é esta cultura que nós temos tentado transmitir. Começamos por fazê-lo com meios físicos. Hoje a nossa campanha é totalmente digital. Nós fizemos agora recentemente, no início de março, final de fevereiro, o lançamento, como disse, da terceira missão. E enviamos isto a todas as escolas do país. Nós temos dados portanto, enviamos um e-mail marketing, portanto, toda a campanha é digital, as pessoas têm acesso a vídeos, a filmes, tudo aquilo que podem transmitir aos seus alunos, e aos pais, porque os pais também muitas vezes interessam-se, e são muitos dos pais, que às vezes também são farmacêuticos, que incentivam as pessoas e as escolas aderirem a estas iniciativas, que nós gostávamos, obviamente, que fossem em maior número. Eu posso lhe dizer que nós enviamos, eu tenho aqui números, nós enviamos o e-mail marketing agora para 1.909 escolas e agrupamentos de escola, porque isto agora tem os agrupamentos, não é? Foram entregues 1.739, portanto, isto significa que houve alguns que...
Tinha a caixa cheia.
Exatamente, exatamente. Foram abertos cerca de metade, 918, que já não foi mal. Ainda não temos dados finais, porque isto vai decorrendo ao longo do ano, não é? Mas a adesão tem sido interessante. Não é aquilo que nós gostávamos. As pessoas também, muitas vezes, também, enfim, fogem um bocadinho destes assuntos, que já têm a sua programação feita. Nós começamos a prepará-los em julho, exatamente para que durante o período de férias possam pensar e em setembro arrancar com uma missão e depois retomá-la, mas tendo ela digital, em qualquer altura podem fazê-lo, não é? Basta inscrever-se no link Escolas de Valor e uma vez concedida uma senha de acesso, têm acesso a toda a documentação digital que podem depois usar para fazer a divulgação e a transmissão junto dos seus alunos. Também lhe posso dizer que há uma parte que é importante das farmácias, porque há muitas farmácias que também, junto das suas comunidades, organizam ações de sensibilização. E, portanto, das 2.900, eu julgo que há 500 que trabalham muito, gostam muito de trabalhar com a Valor Médio, as outras também, mas há 500, e posso aqui valorizar estas 500 que, de facto, nós sabemos que mandam fotografias de ações, procuram incentivo, porque isto também é uma forma também de chamar, desculpe, clientes à farmácia, não é? Os pais, a gente gosta, não é? De ouvir estas coisas, esta iniciativa das farmácias, quer dizer, não ter uma atitude passiva, mas sim ativa, com ações, seja da Valor Médio, seja do que for. Isto tem de trazer também algum benefício, obviamente, porque as pessoas, de facto, também ficam satisfeitas e, portanto, aderem a estas campanhas. Portanto, as Escolas de Valor é um projeto muito engraçado. Esperemos que as pessoas que nos possam vir ouvir, que ainda não se inscreveram, que vão ao site Escolas de Valor, que é um site específico, e possam ver que, de facto, vale a pena, porque é uma hora interessante de aula aos seus alunos, com vídeos interessantes, tem bonecos, aquelas coisas que as crianças gostam, e, acima de tudo, assimilam a mensagem que lhes é transmitida.
Sim, sem dúvida, deixamos já aqui este repto também, até porque... São ensinamentos que, isto lá está, não é só sobre os medicamentos e a gestão dos resíduos da Valor Médio, é geral e que, portanto, são ensinamentos que são tão importantes hoje em dia, especialmente nesta fase que nós estamos a passar, nesta fase já de muitos anos, e que são tão importantes, se calhar, como a matemática ou o português, o estudo meio, porque dizem respeito ao nosso respeito, passando aqui a redundância, ao nosso respeito pelo ambiente e ao nosso futuro enquanto espécie, não é?
Claro.
Enquanto cidadãos. E falando aqui,
Também eu
nós.
convido a ir lá ao site
Eu
Escola de
vou
Valor.
lá várias vezes, eu gosto
Ai,
muito do
sim.
projeto, vou. Já fui
Pronto,
várias
ok,
vezes, por
muito
acaso
bem.
ainda não vi, esta é a terceira edição, mas eu gosto imenso,
Pronto, ótimo.
acho uma ótima iniciativa, até porque segue uma lógica muito interessante que a Sociedade do Ponto Verde seguiu há muitos anos atrás, que era de perceber de a reciclagem ia ter que entrar nas casas pelos mais pequenos,
Pois.
porque são eles que depois em casa levam os pais
Exatamente.
a fazer.
É verdade,
E
é verdade.
aqui segue a mesma lógica, é um projeto, é um ótimo projeto que vocês estão de parabéns, não só pelo fazerem, mas também pelas seguintes edições, que às vezes é fácil
Lá.
lançar um projeto e difícil
Pois,
mantê-lo,
exato, exatamente.
mas estão
Olha,
mesmo de
nós
parabéns.
tivemos outras ações aqui há uns anos em que, assim, muito rapidamente, as crianças, fizemos com os escoteiros e, portanto, tinham que entregar resíduos e depois registavam aqueles resíduos, enfim. E eu tinha farmácias a ligar-nos para cá, a queixarem-se, eu tinha aqui pessoas às 8 da manhã, antes de irem para as escolas. Os pais eram obrigados pelos filhos, oh, mãe, tens que ir ao pai, tens que ir à farmácia entregar os resíduos. Não os deixavam sair. E a farmácia abria e já lá, os primeiros não eram clientes para comprar produtos, mas eram sim clientes para entregar, depositar os resíduos na Valor Médio. Mas isto é apenas um à parte, mas cá está a influência que as crianças, os mais novos, têm sobre os adultos que os rodeiam.
É verdade, e esta questão, isto está muito relacionado com a mudança de comportamentos, que é muito mais fácil e fácil aqui numa perspectiva positiva, de fazer quando nas crianças, do que nos adultos que pensam em tantas outras coisas, e isto acaba por ser uma coisa que fica esquecida. E nós, falando agora dos adultos, nós em Portugal e um bocadinho por toda a Europa, nós temos uma população muito envelhecida, cada vez mais, é um bom sinal, a esperança de vida está a aumentar, mas nós também somos um dos países que mais medicação se toma. E até falámos este ano que os idosos portugueses tomam comprimidos a mais. Com este maior consumo, com certeza que existe também um maior desperdício, e tendo em conta que nós temos este país cada vez mais envelhecido, como é que se sensibiliza esta faixa da população? É uma tarefa fácil, não acredito que seja, mas como é que vocês encaram este desafio?
Olha, curiosamente, nós fizemos aqui há uns anos um inquérito em vários distritos do país e em várias farmácias que nos autorizaram a fazê-lo, junto dos utentes da farmácia. E, curiosamente, repito a palavra, os idosos são aqueles que mais entregam resíduos de medicamentos nas farmácias. Há uma faixa da população que anda ali entre os 30 e os 40 anos que está completamente alheada deste problema. Eu sei que o estudo tem alguns anos, foi antes da pandemia, enfim. Mas, curiosamente, os idosos são as pessoas mais preocupadas. Claro que, assim, muitas vezes eu tenho conhecimento de farmácias que dizem: olha, aquele senhor vem aqui e traz-me um sacão enorme, quase que me enche o contentor da bolometra. São os tais polimedicados que têm essa preocupação. Provavelmente estão a pensar nos netos, nos filhos que vão cá deixar, porque já estão na reta final da sua vida, e portanto. Mas é curioso isto, portanto, são as pessoas mais interessadas. Eu tenho, de facto, também essa sensação. Pois há uma faixa que dizia, os 30, 40 anos, no final, mas a mais interessada é, efetivamente, a população mais idosa.
Ah, isso é muito interessante. Nós costumamos sempre ver esta faixa da população sempre com, se calhar não vai aderir tanto, mas a verdade é que vocês já existem há 25 anos, portanto, há um trabalho que vocês estão a fazer e que estas pessoas que agora são mais velhas, são mais idosas, já foram novas e já vos conheceram há 25 anos atrás, portanto, é também um trabalho composto que
exatamente.
Acredito que agora tem estes frutos.
Pois olham também
Sim,
para o futuro do
sim.
planeta, não é? E também dizem, mas isto está diferente de há 50 anos atrás, quer dizer, deixa-me ver se eu consigo travar um bocadinho, não é? É curioso que até tínhamos pessoas mais idosas que diziam: ah, eu sou eu que vou à casa da minha filha ou do meu filho e que vou lá buscar os medicamentos para os entregar na farmácia. Também porque vai lá mais vezes, provavelmente. Mas nós tínhamos reações curiosas no inquérito que fizemos, tínhamos coisas curiosas e esta é uma delas, não é?
É muito interessante e é muito positivo que assim
Pronto,
seja.
claro,
E
exatamente.
agora,
Mas devia ser tudo, a população devia.
é verdade, é
Toda a
verdade.
população devia ter esse. Mas quando nós passamos num ponto de recolha de lixo e vemos o que vemos, às vezes ficamos, de facto, desapontados, não é?
Claro.
Mas pronto, mas é o que temos. Temos de trabalhar para educar.
Sim, e por falar em trabalho, e nós também já falámos disto logo no início, em 2015 foi concedida uma licença à Valormed de gestão de um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens e medicamento por um prazo de 5 anos, que portanto acabaria em 2020. E desde 2020 esta licença é prorrogada sucessivamente. Porque é que isto acontece? Se isto tem alguma influência no vosso grau de atuação ou na vossa liberdade de atuação? O que é que se passa aqui desde 2020?
Olha, essa era uma boa pergunta para colocar ao Estado. Mas, de facto, isto obviamente que nós não temos a preocupação. A licença foi prorrogada, nós continuamos a respeitar os termos dessa licença, mas não é a nossa preocupação é sempre fazer melhor, mais e melhor. E, portanto, nós somos uma sociedade com responsabilidade, os nossos sócios a isso também nos obrigam, e, portanto, nós continuamos a trabalhar como se de licença não precisássemos. Portanto, não, apesar de haver alguns constrangimentos, porque nunca sabemos muito bem com o que é que podemos contar, não é? E, repare, são 3 anos, já lá vão 3 anos. Nós apresentamos o caderno de encargos para a renovação da licença em 2021, devia ter sido em 2020, mas naquela altura disseram, não apresentem porque é prorrogado. Então, apresentamos, e, portanto, estamos há 3 anos neste, o que é que vai acontecer, não é? Portanto, é muito difícil, de facto, nós percebermos o que é que da parte do Estado podemos contar, se de facto andamos neste vai e vem, é amanhã, mas depois não é. Para nós, o caderno de encargos que nós apresentamos em 2021, como disse, nós em novembro, ali no final de novembro de 2020, estamos em 2024, já estamos em 2024. Em novembro de 2023, no final, recebemos uma proposta para a nossa licença. E aquela proposta tinha aspectos, muitos aspectos que nós consideramos na licença, no caderno de encargos que apresentamos, mas tinha outros aspectos que não. E, portanto, nós contestamos, obviamente. Mas, portanto, tudo em cima da hora, repare, não é isto, tivemos mais do que tempo para discutir. Epá, estava mal, se o caderno de encargos devia ser assim, devia ir para colar. Nós somos ali coisas, desculpe, mas isto não fomos, nós não apresentamos isto, nós não estamos a contar com isto. Portanto, é importante que o Estado, e para quem nos ouvir do Estado, tome nota disto, que é importante que as entidades gestoras, nomeadamente a Valor Médio, saibam com que contar. E não esta incerteza jurídica que todos os anos, no final do ano, não é, olha, não é hoje, é para o ano. É, agora temos a licença prorrogada até 30 de junho de 2024. É sim, estamos em abril. Abril, maio, junho, são 3 meses, passa a correr. E eu ainda não fui ouvido, não fomos, um pouco fomos ouvidos sobre a nossa licença. Portanto, não pode ser. O Estado tem se nos pede responsabilidade, a responsabilidade tem que vir de cima. E eu estou aqui a ser um bocado crítico, mas tem que o ser. É, nestes fóruns também servem para isto, não é? Até podem contrariar, contrapor. Mas nós temos que, efetivamente, ter noção, como disse, isto não afeta em nada o desenvolvimento da atividade normal da Valor Médio. Mas tem que haver a responsabilidade de ambas as partes. Nós tentamos cumprir a nossa, os outros também têm que o fazer.
Claro, sem dúvida. Olha, para terminar, vou-lhe fazer uma pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados e que às vezes é mais difícil, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional.
Olha, eu essas perguntas, eu por muito respeito às muitas pessoas com quem lidei e que tenho vindo a lidar ao longo da minha vida profissional, e tenho muitas, tenho muito respeito, eu não gostava de nomear ninguém. E falo isto, porque eu trabalhei na área farmacêutica, agora estou mais ligado na parte farmacêutica ou ambiental. Mas a minha inspiração veio sempre daqueles que, enquanto cá estiveram, sempre me transmitiram princípios de seriedade e retidão na relação com os outros, que foram os meus pais. E, portanto, esta é uma homenagem que eu até aproveito aqui para deixar. Ao ser assim, e ao ter procurado obedecer a esses princípios que eles me transmitiram, julgo que pude abraçar os projetos em que me envolvi com alma e com a vontade de querer sempre fazer mais e melhor. Portanto, não gostaria de nomear mais ninguém para além daqueles que foram os meus progenitores.
Claro, e não precisa, é uma ótima homenagem e muito bonita e que fica aqui registada. Olha, muito obrigada pela sua participação, eu aprendi imenso e eu vou... Confesso que tenho ali uns medicamentos que vou aproveitar para ir dispensar a minha, vou deixar no contentor da Valor Med na minha farmácia,
confesso que eu já o faço, mas se não fizer.
É verdade. Não, mas vou fazê-lo e esta semana ainda. Por isso, olha, muito obrigada. Tenho certeza que quem nos está a ouvir também foi uma conversa muito esclarecedora. E levem também os vossos medicamentos. Agora não têm desculpa, já perceberam como é que tudo funciona. E convido também a visitarem tanto o site das Escolas de Valor, como o da Valor Med, como as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, porque também conseguem ir acompanhando o trabalho que a Valor Med faz e tem feito e saber um bocadinho mais sobre esta temática da gestão dos resíduos. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Foi um gosto.